Boa noite a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito à vereadora Janete para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Ó Senhor Deus, em ti eu busco proteção. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Salmo 31.
Registro a presença de todos os vereadores, os funcionários da casa, o nosso amigo Marcão. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada por unanimidade. Solicito, então, ao diretor que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia, sessão ordinária, 1º de dezembro de 2022. Projeto de lei para a leitura e parecer da Comissão Orçamento e Finanças. Projeto de lei número 061/2022 dispõe sobre as diretrizes orçamentais para 2023 e dá outras providências. Parecer COF, favorável, está apto a ir a plenário na próxima sessão, pois cumpre todos os requisitos de admissibilidade. Proposição 165. 2022.
É uma questão que abrange quase todas as ruas da cidade que é esse pedido. Todas as ruas da cidade que é esse. Referente à proposição que eu assino em conjunto com os vereadores Felipe Naibert, Juliano da Silva Duarte e Janete Lauques, eu gostaria de lembrar que no ano passado e este ano eu já fiz uma proposição perguntando e até uma indicação sobre a questão da insegurança alimentar que as pessoas vivem ainda em nosso município. E foram, nos últimos 2, 3 meses, uma enxurrada de pessoas que vêm colocando e pedindo para nós, não só para mim, para todos os vereadores, é óbvio, eu tenho certeza que todos recebe, mas é constante nos últimos meses esta questão da alimentação, né, da famosa cesta básica, não digo nem cesta básica, uma distribuição de alimentos, né, porque uma cesta básica, eu já disse, uma cesta básica hoje custa quase em torno de R$ 200. É só ir ali em qualquer supermercado, uma cesta básica hoje é quase R$ 200. Não estamos falando numa cesta básica completa, né? O que que hoje é disponibilizado, né? A gente precisa saber que as pessoas, eu sei que tem distribuição em vários lugares, mas aquela distribuição, o Leandrinho pegou lá na Casa Espírita uma cesta básica, tá, mas aquela cesta básica vai sustentar por quanto tempo? Não é uma cesta básica, volto a dizer, a gente usa o termo cesta básica, mas não é cesta básica, é uma sacola de alimentos que as pessoas recebem. Né? E esse é o papel da Secretaria do Desenvolvimento Social. Né? Tem que mapear e a gente precisa saber a data, porque algumas pessoas dizem que vão lá e não tem. Daí, a secretária diz que estão distribuindo, não estou duvidando de ninguém, a gente precisa saber qual é a data que é distribuído para eles, para a gente, né, dizer, ó, vocês foram naquele período lá receber, os alimentos estão cadastrados, estão cumprindo isso, estão isso, não tem problema nenhum. Mas a gente vem recebendo muitas reivindicações e por isso que eu, juntamente com os demais colegas, estamos fazendo esse pedido de informação para o Poder Executivo, porque, volto a dizer, a insegurança alimentar, isto está evidente, não é só em Barra do Ribeiro, mas a gente achar que Barra do Ribeiro está fora do mundo, não está. Tem muitas pessoas precisando, então a gente faz aqui, né, essa questão de pedido. De pedido para o Poder Executivo responder. Não, tá bom. Devolvo a palavra, senhora presidenta.
Obrigada, vereador Leandro. Com a palavra, o vereador Juliano.
Boa noite, colegas, vereadores, presidenta desta casa, diretor, colegas, funcionários que aqui estão. Já favorável a todas as proposições aí, os colegas colocaram, o colega Leandro Caldas, Janete, Cátia, todas as proposições sempre são bem colocadas de pedido da comunidade. A gente está falando sobre esta proposição aqui a qual o Leandro se referiu agora na sua fala, por último, você bem breve, da justificativa, um pedido de informação para a Secretaria de Desenvolvimento Social da Cesta Básica. Vendo nos últimos tempos aí, pessoal cobrando, perguntando sobre alimentação, que não é uma cesta básica, alguns alimentos doados, como algum projeto que a Barra já teve, que foi um projeto que se doavam verduras. Esse projeto faz algum período, 7, 8 meses, 9 meses, que ele foi cortado e o povo não está recebendo mais. Tem muita família que a gente via cedo da manhã se programar para buscar. 5, 6 horas da manhã, dava fila. Sinal que eles estavam e ainda estão precisando. A gente vê que a economia da cidade é muito pequena, na Barra do Ribeiro. Não é uma cidade que tem um grande fluxo econômico, grandes empresas. Então, acaba estimando que o pessoal da classe baixa, da pobreza, precisa desse auxílio, precisa dessa ajuda, precisa da ajuda da verdura, que era um programa que tinha. Só que, Leandrinho, meu colega, hoje tu falou que é umas sacolinhas, uns quilinhos. Eu fiz uma estimativa de 30 famílias visitadas. Ninguém mais recebe esse programa. Só que há 2 anos atrás, num período eleitoral, era entregado nesta cidade caminhões, cesta básica, 1, 2 cestas básicas. E a primeira que se dizia para o povo mais pobre, mais humilde, isso não vai parar. Isso vai continuar todos os 4 anos. Não durou 7 meses. Acabou a verdura, acabou o alimento e o povo está perecendo. E não é uma inverdade. E não é uma inverdade, é o povo que está perecendo pela falta de alimento que foi dada. Que era um momento de pandemia, concordo. Vamos dizer que era um momento de pandemia, mas que nós manter 50% daquele momento. Hoje, 50%. Não precisava ser o 100%. Apenas 50% que fosse mantido para atender o pessoal da classe baixa, o pessoal que cata, recicla, que já é explorado aqui, esse pessoal que cata, recicla, por não termos ainda uma boa coleta, é o pessoal que mais sofre, é o pessoal que mais precisa. Mas naquela época foi o pessoal que foi beneficiado. Vamos colocar aqui que era por causa do momento de pandemia que a gente vivia. Só que foi uma promessa que continuaria. E acabou. Acabou a verdura, acabou a cesta básica, que era a cesta básica, que foi dada à vontade. Era à vontade. Era só dizer que estava precisando. Era à vontade. Não tinha nenhum raciocínio de quantas pessoas, quantas casas, era à vontade. E agora acabou. E aí tu vê nas ruas, tu conversa com as pessoas. Porque é um público que eu converso, que eu comunico eles. Eles comunicam comigo. E eles dizem, acabou. Tu acredita que uma pessoa ganhou 500 gramas de arroz, uma lata de óleo e um pacote de massa? Quem é que vai sobreviver com isso? Tem que trabalhar, eu sei, concordo. Não sou de dar esmola para ninguém. Tem que se esforçar, mas tem que ter programa social também. Foi criado aqui nessa cidade um velejaço solidário para arrecadar alimento. O primeiro foi, todo mundo viu, o segundo, ninguém nem sabe onde foi o alimento. Foi um velejaço solidário que o alimento acabou. Não, acabou, aqui acabou, nós temos que ser vereador de verdade. Acabou a brincadeira. A gente tem que falar a verdade. O que é para ser falado, a gente vai falar, acabou. Segundo velejaço, ninguém sabe dos alimentos, dessa arrecadação, para quem foi, para onde passou. Foi ter discussão de colega vereador lá, por tribuna, mas alimentação não deve. E nós, como oposição, Davani, nós temos que posicionar, porque o povo precisa. O povo quer posição, os vereadores. O povo quer posição que nos colocou aqui. O povo está cobrando. E nós, eu sou a boca do povo, para mim não me interessa. Temos de líder, pastor. Eu sou a boca do povo. O povo me escolheu para isso aqui. Para defender o que eles acreditavam. Aí tu chegar numa casa e não ter... 30 famílias, Marcão, eu visitei. 30 famílias. E convido vocês para visitar comigo. Uma por uma de novo. Convido amanhã. Estou à disposição amanhã. Nós visitemos. 30 famílias. Para você ver do que eu estou falando. Chega a chorar. Visita. Vamos lá, amanhã não tem problema. Eu tiro o dia todo amanhã para fazer visita. Estou acostumado, sou pastor. Vivo fazendo visita. 30 famílias. E acabou o alimento. Acabou o programa, que era um programa ótimo de verdura. Ótimo de verdura. Era um programa bom. Mas os moles estão bonitos. A picada está bonita. E foi dito nessa tribuna aqui na última sessão que se tinha dinheiro, bem trabalhado, se tinha, não era grande coisa. mas se tinha. Então, vamos fazer programa, vamos trazer projeto para o pessoal que está precisando, o pessoal que tem que ter comida no prato, o pessoal que tem que ter fazendo no mínimo 3 refeições no dia. Botar uma proposição dessa aqui é para nós, vereador. Tu acha que é bom, bacana vir aqui botar isso aqui? Claro que não, pô. Claro que não. Se a gente está aqui, ainda bem que nós todos, vereadores, temos condições de fazer 3, 4 refeições, 5 refeições. Todos aqui têm. E quem não tem? E dependia. E acabou. Como se faz? Como se faz? Quem não tinha, dependia, acabou. Aí eu estou errado em defender o que eu acredito. Devolvo a palavra.
Vereadora Janete.
Boa noite. Cumprimento a presidenta desta casa, os colegas, também o pessoal que está nos assistindo no Facebook. Eu trouxe hoje algumas proposições de minha autoria, a proposição de número 167, que ela é um pedido que eu estou pedindo, a sinalização, pedido ao DAER, a sinalização, recuo e construção dos pontos de parada de ônibus na ERS 713, que abrange Douradilho e Pangaré. Eu tenho observado, que eu sou professora e sigo logo atrás do ônibus, que as crianças têm que ter um ponto de parada. Eles ficam expostos às margens assim, muito pequena daquela ERS e está muito perigoso. Então, uma parada vai abrigar essas crianças. É uma grande preocupação. O outro pedido, 168, é um pedido para o DENIT. É uma parada de ônibus no Alto Douradilho. É um pedido que eu estou refazendo, já fiz ele há 1 ano e não foi atendido. Então, nos dois sentidos, Alto Douradilho, que está o quilômetro direitinho, que as pessoas ficam expostas ao relento e também tem crianças. É um dos nossos pontos de ônibus do município que pega uma quantidade razoável de crianças, ainda mais às margens da BR-116. Terceiro pedido, 169. Solicito ao DAER, este é o DAER, que é um pedido que foi feito aqui nesta casa, assinado por nós, todos os colegas. Inclusive, nós fomos lá numa audiência pública do DAER, que foi sobre aquele alagamento. E esse alagamento, ele se instalou após a construção da ERS 703, que é um grande benefício para a comunidade, a gente sabe disso, mas por esta razão também, os moradores têm sérios prejuízos de alagamento após cada chuva. Eles acabam perdendo tudo o que eles têm dentro de suas casas. Eu fui uma que eu fui lá atender e socorrer. Eu andei dentro da água. Ajudei eles a levantar móveis e tudo. Hoje, quando vinha aquele temporal, era só um desespero de novo, me mandando mensagem. E a nossa providência, não foi feito nada. Então, assim, eu estou pedindo um ofício que seja encaminhado por esta casa, para estes órgãos, e que o município ajude a cobrar um posicionamento do DAER. Aquela situação ela não pode permanecer. Até hoje nada foi feito. Nós fizemos, agora, nós já fizemos a nossa parte, agora vai ser encaminhado um novo comunicado. Então, é uma parte do executivo ficar agilizando este processo. Como eu digo, o benefício veio junto com o prejuízo para aquelas pessoas. Também tem uma outra proposição, 170, que eu estou pedindo um calçamento para uma rua lá do Douradilho. Agora vai se tornar uma região urbana e essa rua ela já paga IPTU, que é a Rua Julião Carmona. Também quero falar do pedido, da proposição que eu assinei junto com meus colegas, o vereador Jorge Leandro Caldas, o Felipe, o Juliano, e vou dizer por quê. Porque a cidade conhece bem a realidade da questão da fome. Eu já participei dessa casa em campanhas para ajudar nas cestas básicas, só que não é o suficiente. Eu acabei de mostrar ali para o meu colega João Francisco, hoje, antes de eu sair, uma mulher, a senhora aqui da cidade, me mandou a geladeira dela vazia. Nem consegui ler o texto dela ainda. E todo dia eu tenho recebido esse tipo de mensagem. Então, alguma coisa tem que ser feita assim. Tá? E depois eu vou voltar no grande expediente para falar dos demais projetos. As proposições dos meus colegas têm meu apoio, que não vai dar tempo para eu falar, mas ainda tem 16 minutos. O relógio se antecipou. Segundos, desculpa, antes eu vi que era 15. Aí me atrapalhou aqui, mas tá bom, eu volto no grande expediente, passo a palavra.
Obrigada, vereadora. Vereador Everton.
Boa noite a todos, presidente desta casa, colegas vereadores, nosso amigo que está nos visitando aqui hoje, Marco Aurélio Manuel, e a esposa do nosso colega vereador Dalvani, também o nosso Júnior Royce. Falar aí sobre o projeto de lei, né, rapidamente, o colega vereador Leandro esteve presente, ou até não estive presente por problemas particulares, não problemas, compromissos, né? E ressaltar aí o número, né, de 60 milhões que a gente tem orçado aí para 2023, um número realmente para a Barra do Ribeiro impressionante, um número que a gente exalta, número esse que vem crescendo ano a ano desde que assumimos a administração, que já falei aqui por várias vezes. As proposições dos colegas vereadores, todas colocadas, né, todas têm meu apoio. Coloquei uma proposição aqui a pedido de moradores e também do comércio local, que é o estudo da instalação de um semáforo, né, ou de uma sinaleira, aqui na nossa Visconde do Rio Grande, com a 14 de julho, devido ao alto fluxo de veículos no local aí, que está tendo, e o pessoal tem pedido isso, a gente está reformando aí a nossa avenida, né, trocando o calçamento, um calçamento melhor, mais bonito, e eu acho que o progresso está chegando todos os dias aqui no nosso município. Problemas tem, eles existem, não só aqui, como no país e no mundo inteiro, né? Então, mas a gente também sabe que também o progresso também chega, e chega rápido, e aqui na Barra não tem sido diferente. Volto no grande expediente.
Vereadora Kátia.
Boa noite a todos, boa noite Marcão, que bom te ver aqui conosco, boa noite a todos que nos assistem. Bom, em relação à proposição colocada por mim, referente à academia ao ar livre, uma pracinha, uma área de convivência, porque já, ela já existe ali na picada, né, na... já tem os banheiros públicos ali, é um local que ele é bastante utilizado pela própria comunidade, assim como pelos turistas, acredito que vá beneficiar e fará uma integração bem legal ali para todos. Todos poderão usufruir da melhor forma, o pai tomando chimarrão, né, amigos conversando e as crianças brincando ou praticando uma academia ali ao ar livre. Quanto à moção proposta por mim, a Celiana e o João Francisco, referente à Clínica Crescer, a Clínica Crescer realmente vi nascer, por ser, ter sido idealizada por uma amiga, uma parceira do município também, né? A Alésia Ortiz. E foi num momento, ela idealizou isso há muitos anos, e chegou o momento deles, há um ano atrás, em setembro, que colocaram em prática e estruturaram a Clínica Crescer, o centro, né? Onde ali se encontra vários profissionais. É uma equipe multidisciplinar, né? Praticamente todas profissionais barrenses, onde muito me orgulho de ver e terem essa sensibilidade com a criança, né? Elas oferecem todos os tipos de atendimento ali, psicológico, psicopedagogo, clínica médica, psiquiátrica, neuropsicopedagogia, né? E pelas profissionais barrenses que já têm anos de experiências no ramo e agora conseguiram, pelo o sonho de uma das que hoje ela é a idealizadora, é a proprietária e é quem gerencia tudo isso. E essa ideia da Lésia foi acolhida pelas profissionais, praticamente todas barrenses. Que a equipe é composta pela Lésia, a Natália, que são psicólogas, a Lésia barrense, né, a Natália. A clínica médica é pela doutora Camila, a fonoaudióloga, a Cecília, nascida e criada na Barra, né? Então a gente já viu a Cecília dar os passos e aí hoje prestando um serviço na comunidade. A Eliane, como psicopedagoga, também uma profissional que fez toda a carreira dela dentro do município e fora também. Hoje está aposentada do serviço público, mas continua com certeza colaborando e muito, né, com a comunidade. A Tirza, né, que retornou para o nosso município, que é neuropsicopedagoga, feliz, né, por retornar também e ver a Tirza aqui trabalhando conosco, e a psiquiátrica, e a psiquiatra, a Fernanda Menegoto, também que vimos crescer, né, aqui dentro do município. E elas prestam, gente, um acolhimento bastante humanizado. E elas tiveram esta iniciativa no momento da pandemia forte, onde viram a tendência, né, da necessidade desse acolhimento. Porque, gente, nós não tínhamos esse tipo de atendimento dentro do município. Fono mesmo, só indo para fora, né? Então, assim, é por isso. E um ano elas completaram em setembro. Por isso, assim, parabenizo e convido a todos, né, a me acompanhar nessa moção de reconhecimento e parabenização pela iniciativa. Muito obrigado, volto depois.
Obrigada, vereadora. Passamos então para o grande expediente, com a palavra o vereador João Francisco Peijó.
Quero saudar a nossa presidente, nosso diretor, os colegas vereadores e vereadoras, nosso amigo Marco Aurélio, conhecido carinhosamente por todos como Marcão, nosso assessor jurídico Júnior Reis, a esposa do nosso colega vereador Dalvani, a todos que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores, uma boa noite. O vereador Leandrinho já falou muito bem aqui sobre o projeto de lei 061, então nem vou entrar em detalhes, eu tenho o parecer favorável do COF. Então vou rapidamente aqui, referente ao que já foi falado sobre as cestas básicas, relembrando que a Tecnoplanta fez uma grande doação de cesta básica no período. O Velejaço teve dois Velejaços, porque me fala a memória, foi dois, se eu estiver errado pode corrigir. Todos os dois Velejaços que tiveram, foram todos os alimentos foram distribuídos. E esse programa que o vereador Juliano falou era um programa federal, que era conhecido como Programa de Aquisição de Alimentos, que era PAA. Eu confesso que eu não me lembro, vereador, se tinha um período, se foi falado que é por um ano, dois anos ou três anos, não sei. Só sei que esse programa não tem mais, por isso que essas verduras não estão sendo mais doadas juntamente com os alimentos que eram doados na época. E eu lembro naquela época também que alguns vereadores, eu não vou falar nomes que eu não lembro de todos, eu acho que foi a vereadora presidente Serena que nos convidou, ou a vereadora Cátia, convidou alguns vereadores para fazer a doação das cestas básicas também naquele período ao qual as pessoas estavam mais necessitadas. Isso, eu não vou falar todos aqui que eu não estou lembrado. E, bom, era só isso, só para esclarecer essa parte aí. Eu acho que a prefeitura já deve estar providenciando agora, se não me falha a memória, nesse período do Natal agora, as cestas básicas para serem distribuídas. Né, lembrando, claro, que aquele foi um momento totalmente diferente, nós passamos por uma pandemia, né, não vamos querer agora assim, que todas as empresas saiam doando cestas básicas, mas as que puderem, óbvio que serão bem-vindas. Agradeço o convite da vereadora Kátia, que me convidou para assinar a moção de parabenização, e ela já falou tão bem aqui também, da Clínica Crescer, meus parabéns a toda a equipe, que Deus abençoe o trabalho delas. E deles, vocês têm algum, se é só por mulheres ou não, Kátia. Que Deus abençoe o trabalho, por enquanto são mulheres, que bênção. Que Deus abençoe o trabalho de todas lá. E eu creio que seja isso no momento, sou favorável a todas as proposições. Não vou comentar aqui para não se tornar cansativo também, os vereadores já vão falar, já falaram e alguns ainda vão falar sobre elas. No momento era isso, presidente, obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra o vereador Everton.
Boa noite de novo. Bem falado aqui pelo colega vereador João Francisco. Só respondendo, colega vereador Juliano. Sim, colega vereador Juliano, no último Velejaço foram distribuídas 170 cestas. Foram distribuídas, ao contrário do que o senhor... Isso aí no segundo. Exatamente. E está lá na Secretaria de Desenvolvimento, o senhor pode comparecer lá, ou a secretária vai trazer aqui todas as pessoas assinaram. Então, não ficou lá, foi distribuída, colega
vereador. A questão, vereador, não é se não foi distribuída. Por que parou?
Mas foi o que o senhor falou aqui, está gravado.
Por que parou?
Foi o que o senhor falou. Foi o que o senhor falou e está gravado.
A questão é por que parou. Por favor, agora é a hora do vereador Everton se manifestar.
Foi distribuído, está assinado por todo mundo lá, o senhor pode, inclusive, requisitar assinatura lá das pessoas que receberam, né? E também essas pessoas mais necessitadas também não parou a distribuição de cestas básicas mensal. Pode ser que não seja um número suficiente, pode ser que não seja, né? Mas que não parou, inclusive a gente vai solicitar a secretária que, né, que traga aqui para a gente a distribuição mensal que tem de cestas básicas, né? E o que a gente quer mesmo é que não precise mais disso, né? Mas para isso a gente está trabalhando, e se Deus quiser, um dia a gente vai chegar lá. E como o colega vereador João Francisco já falou aqui, também o programa PAA, que é um programa do governo federal, se eu não me engano, aí foi incluído aí no Política Brasil, alguma coisa assim, mas infelizmente parou. Ou foi encerrado, coisa parecida, entendeu? Isso. Mas, de repente, agora com o governo novo, vai ter isso de novo, né? Se Deus quiser, isso, né? Então, a gente espera, ansioso, e vai cobrar aqui. E quando tiver, vamos exaltar também como teve os últimos 3 anos. Tá? Uma boa noite a todos.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Leandro.
Senhora presidenta, referente a essa proposição que a gente vem assinando aqui, e já recebemos, conforme a explanação de todos aqui, voto favorável. O principal objetivo, vereador Everton, a gente sabe das doações que teve, a gente sabe da importância que teve a arrecadação do Velejaço, da importância que teve as doações da Tecnoplanta, mas a gente está falando de política pública. Política pública não pode depender de doações. Nós temos que ter num orçamento alguma coisa destinada. Senão acontece que nem o governo Bolsonaro, que encerrou o PAA, que era o programa, esse programa, vereador Juliano, era comprado direto dos pequenos agricultores e distribuído. Foi encerrado. Ninguém falou isso na época de campanha. Ninguém se lembrou disso, né? Mas vai retornar sim, vereador Everton, porque é prioridade do governo colocar comida na mesa. E quando a gente fala comida na mesa, pessoal, não é só para aquelas pessoas que não estão trabalhando. Até quem está trabalhando está difícil. É só quem vai no mercado, é só ir no mercado para te ver que o salário mínimo tu não consegue mais se manter. Não estou dizendo só as pessoas que estão desempregadas ou as pessoas que trabalham na informalidade, que trabalham conforme a demanda. A gente está falando de várias pessoas que possuem 3, 4 filhos que recebem um salário mínimo. Imagina quem paga um aluguel ainda, daí deu. Está? Saiu uma reportagem, vereador Davoni, essa semana, no Bom Dia Rio Grande, sobre a questão do IBGE, que hoje eu vi, o prefeito se manifestou também, preocupado. A nossa região sul vai diminuir 7,7%. E a norte, 18%, vai aumentar. Nós ainda temos na paleta mais 3 pedágios agora aqui, que está sendo querendo implementar na nossa região para liquidar de vez. Para liquidar de vez. Eu já disse uma vez, já disse aqui, a gente do PT sempre era contra a questão do pedágio. A gente não é, hoje a gente reviu, a gente não é contra, mas desde que seja justo. Agora, esses pedágios, 3 pedágios, na nossa BR, que é onde o recurso, e a vereadora Celiana estava lá representando o prefeito lá em Camaquã, estava de prefeita em exercício, viu que o investimento, o que vão arrecadar aqui da nossa BR, ô Felipe, é para investir em outra BR. Não existe isso aí, cara. Um absurdo. E nós, dessa casa, temos que fazer um movimento com a população da Barra do Ribeiro. Nós temos que informar a população, sair todos os vereadores aqui, confirmar, conversar com a população, buscar abaixo-assinado. Hoje eu assinei um abaixo-assinado das pontes velhas, vereador Everton, que até agora não teve uma manifestação do governo referente às pontes velhas. É um acesso importante, Everton. É um acesso importante. É só tu ir. Tu anda bastante, mais do que eu, na RS. Ficou boa, encapada, mas a gente viu que tem problemas ali. Quem anda de bicicleta e a pé não consegue andar. Ainda está dificultoso. Não estou criticando a obra, não é isso. Foi importante, importante a obra que foi feita. Parabéns a todos que lutaram, mas a gente tem que entender que aumentou o fluxo ali, porque ali, eu conversei com a vereadora Cátia, que seja então feita ali uma obra ali, que depois vai buscar recurso federal, isso demora, a gente sabe, mas que seja para passeio então, para bicicleta e a pé, para passar. Porque não pode a gente ficar mais de um mês, né, com essa obra e já está saindo abaixo-assinado. Hoje assinei um abaixo-assinado, que é justo também, e todos nós vamos assinar, vamos apoiar. A Câmara sempre vai apoiar, né, a comunidade. Mas eu estou dizendo que a gente tem que... É prioridades. A gente tem que priorizar. Me desculpe, tinha que parar tudo quando deu o evento ali e se dedicar ali. na minha humilde opinião, né? Gostaria também, daí eu reforço, presidenta, nós temos que esta casa, todos nós, se todos, quem for a favor do pedágio, não é questão de ser a favor ou contra o pedágio, esses três pedágios vão liquidar com a nossa região. Nossa região é dados, não é o Leandrinho falando politicamente aqui que vai... Não, é dados, cara. Prefeito de Eldorado está apavorado. O de Camaquã, o de Guaíba. Né? Então, a gente precisa, nós, essa casa aqui, participar mais da comunidade. A comunidade não está nem sabendo de pedágio, como é, o que, que vai ser, o que, que vai afetar. Nós temos o papel aqui de informar a comunidade da Barra do Ribeiro e fazer um grande movimento também. Os outros municípios estão fazendo, nós vamos ter uma praça de pedágio na nossa porta, que a gente não sabe se é aqui, ali, não sabe onde é, porque a NTT só falou que vai ter pedágio na Barra do Ribeiro, mas não diz aonde, como, por quê, qual a justificativa. A justificativa deles não existe. Não tem. Né? E o valor foi que nem um vereador lá falou. Ah, é R$4. Daí tem a outorga, tem não sei o quê. No final, Marcão, sabe quanto é que vai custar esse pedágio? 15 conto, que nem é em Rio Grande, São Lourenço. Entendeu? Então nós temos que estar unidos. Isso aí não é luta política, é uma luta nossa. Se a gente quer o nosso desenvolvimento, a gente precisa, esta casa, lutar unida, junto com a população, trazer os setores da sociedade para participar junto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador. Vereador Juliano.
Bom, vamos voltar aqui, só para cortar o Everton ali. Vamos aproveitar a oportunidade. A questão, vereador, não é. Foi 160 no primeiro e 100 no segundo. E passou o prefeito ali no particular. A questão não é se foi 160, se foi 100 também, João Francisco. Se foi uma empresa que doou. A questão é que tem que ter uma política pública. Tem que continuar. Faz um ano que parou. Vai fechar o período de um ano que parou. Que diminuiu. Que dão... Aí diz, ah, tem as pessoas selecionadas. Fome não seleciona a pessoa, não. Então, se tem pessoa selecionada, então vamos selecionar para o partido, então. Eu consigo entender. Se tem o selecionado para receber lá, então eles vão olhar, não, tu é lá daquela área lá do Juliano, lá, não. Tu não merece. Tu não merece. Se tem o selecionado, então, não tem seleção. É quem realmente precisa, quem realmente pega o Bolsa Escola, quem realmente pega o Bolsa Família. É só uma política de que a gente está cobrando aqui para ajudar a comunidade, ajudar quem está precisando, ajudar quem não tem alimento, e nada mais. É simples. O desconforto é grande, mas é coisa simples. É simples. É que nem um pedágio. O pedágio vai separar a Barra do Ribeiro. Bota um pedágio e vai separar. O que, é que vai sair daí toda hora e vir toda hora? Vai encasular o pessoal aqui, vai ser um potreiro? Vão cercar a cidade. Ó, os barreiros não vão conseguir sair. 32 conto para ir e vir de Porto Alegre, aqui, né? Fora de Eldorado, dá 64, porque conta só a ida, mas tem que contar a venda, 16,50 do pedágio, dá 32, 32 para vir, 64. Pega um pai de família aí, que o filho está doente, que larga lá no hospital lá, e fica lá, tem que buscar. Só fora o combustível, dá mais de pedágio que combustível para ir a Porto Alegre, vai dar. E a gente, fora os estudantes, os que trabalham, os que saem do seu próprio carro, pegam a BR, vão trabalhar, vão estudar, 4, 5. Isso é loucura. Do pedágio é loucura. Então, nós temos que... A gente está falando de política pública, a gente não está falando quem doou, quem não doou. E a gente agora também está dizendo, se bota a pedágio aí, nós estamos pego. Bem real, a cidade está pega. Vai separar a cidade. Vai separar o município, mas temos aí na luta com os outros colegas, eu creio que ninguém está a favor desse pedágio, num preço abusivo, 3 praças de pedágio aí, 90, 100 quilômetros, dá 3 para ir, 3 para vir, né? Dá 6, é 3 passos, mas são 6, né? Então, vou estar lá na NTT hoje até meia-noite, eu acho que é só até hoje meia-noite, vou estar lá contra esses pedágios, vou estar contra o que tira do bolso do povo, o que tira do bolso do trabalhador, do bolso daquele que se acorda cedo para trabalhar. Então, votar contra e nós se mobilizar conforme a gente pode se mobilizar. Porque nós era para ter uma audiência pública nessa casa, lá em Brasília, mas como puxou muito alto as passagens de avião, a gente acabou não indo, nos retirando por causa do custeio de avião. Mas toda a região tinha um representante. Quem nos representou lá foi a deputada Estela, do Partido dos Trabalhadores, que estava representando a Barra do Ribeiro. Mas Camacô tinha vereador, Tabs tinha vereador, Guaíba tinha vereador, Eldorado tinha vereador, mas por causa do custo não ser muito alto, a gente segurou. Mas a gente vai ter que se posicionar também sobre esses pedágios. E aqui a audiência ainda é pouca. Se quiser continuar, a audiência aqui ainda está, hoje está pouca, mas a gente precisa falar em live, falar para o nosso público sobre esse pedágio aí, conversar com o nosso público, conversar o dia a dia para votar contra. Daqui a pouquinho estou numa live da quase 200 pessoas e eu volto lá com esse assunto do pedágio. Devolvo a palavra, uma boa noite a todos.
Vereador Felipe, por favor.
Então, quero desejar boa noite à presidenta, colegas vereadores e vereadoras, nosso jurídico, aqui os presentes nessa casa, a esposa do nosso colega Dalvani, Marcão, todos os funcionários desta casa, todos aqueles que estão nos assistindo aí pela página da Câmara de Vereadores, o meu boa noite. Então, a gente tem uns pedidos importantes aqui dos colegas, né? Sou favorável a todos. Como os colegas falaram sobre o projeto de lei 061, né, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2023, né, eu acho que é apresentado, né, a nós, esclarecido ali os orçamentos, né, a destinação de valores de cada secretaria, como vai ser feito e como é o planejamento para 2023. Acho importante, né, esses momentos que é o debate para a gente tirar dúvidas também e saber de pautas importantes e de valores importantes que são destinados, né? Importante saber também que o funcionalismo possa ter aquele percentual destinado ao seu aumento, né? E isso é importante. Acho que a gente ainda pode construir, né? A gente pode construir, que eu falo nós, vereadores, a construção das emendas impositivas, né? Que são valores destinados, né, independente do valor, mas destinados aos vereadores para distribuição, assim, de recursos a projetos, associações, a entidades, né, construído junto com o Executivo Municipal. Como o vereador Juliano falou aqui, a gente está com, acho que, não 50% da população do nosso estado aqui saiba, né, e que a gente está com esse problema aqui, vou dizer problema, que é a instalação desses pedágios que vem a debate aí do último mês para cá. Eu acho que isso vai acarretar em sérios problemas ao nosso estado e nossa região aqui, principalmente. Vamos imaginar que a gente saia de Barra do Ribeiro, se desloque até Guaíba, 20 e poucos quilômetros, paga. Volta, mais 20 e poucos quilômetros, paga de novo. Se desloca a Porto Alegre, 55 km, paga 2 pedágios. Volta, paga mais 2 vezes, 4 vezes. E ainda o custo alto do pedágio. E sendo com esse investimento, né, participando e nesses debates, essas audiências públicas que estão acontecendo em vários lugares, né, nos municípios, que esse valor arrecadado que vai ser tirado dos pedágios aqui que eles querem instalar, né, na BR-116, vai ser destinado a outra BR. Então, é algo que não dá para acreditar. Sendo que a gente vai ter um pedágio aqui na Barra do Ribeiro, não sabemos o ponto ainda, Barra do Ribeiro eu falo porque na entrada do município, e outro em Eldorado, sendo que esse de Eldorado vai ser antes do retorno ali, quem quer entrar, quem vem de Porto Alegre para entrar para o Conde. Então, tirando totalmente a escolha do trabalhador, do condutor, de pegar uma outra via, né? Talvez não uma via boa que nem a BR, mas tendo a sua escolha para não pagar o pedágio, vão e passar pela outra via, não, vão colocar antes, não ter escolha, tem que pagar. Então, acho que é um debate que a gente tem que falar, tem que ser bastante participativo, e isso vai ser muito constante, é uma luta intensa. Na quarta-feira, agora dia 30, o governo do estado, através do seu programa Avançar na Segurança, há um mês atrás, 18, um mês, uns 20 dias atrás, já tinha contemplado a Brigada Militar com uma Duster, né, semi-blindada, para segurança pública. Agora, no dia 30 do 11, quarta-feira, contemplou o município, aí, a Polícia Civil, com uma viatura Duster semi-blindada. Acho que é importante segurança pública, né? Traz mais segurança também ao município para deslocamento, né, da nossa guarnição, aí, dos nossos policiais. Também a gente tem aí em andamento junto com o executivo, né, Brigada Militar, que é o cercamento eletrônico aí para ser instalado no município. É um recurso que já está destinado, né, nos cofres do município, e vem sendo trabalhado para, quem sabe, já em 2022 ou início de 2023, aí as câmeras serem instaladas dentro de todo o município. Volto depois das considerações finais.
Obrigada, vereador Felipe. Vereadora Janete.
Boa noite. Retornando, eu quero dar sequência ao assunto do pedágio, porque eu participei da audiência pública em Camaquã. Ontem, quarta-feira ontem, teve uma audiência pública em Eldorado. Nós temos que nos organizar para fazer alguma coisa por Barra do Ribeiro. É muito sério o caso dos pedágios. Nós estávamos lá, alguns colegas daqui. Então, assim, ó, eu só vou resumir brevemente. É um projeto para 30 anos, vai beneficiar BR-158, 290, 116, 392. Sendo que, para nossa, o benefício de duplicação é somente mais 5 quilômetros. A 290 toda por fazer, eles vão instalar 3 pedágios para nós na região sul. Enquanto entre Porto Alegre e Novo Hamburgo não tem nenhum pedágio, Serra não tem nenhum pedágio, só nós iremos pagar esta conta. Vai ser o pedágio mais caro do Brasil, mais caro do mundo. Será inviável este pedágio. Inclusive, eu fiz uma publicação no meu Facebook, assim, ó, do resumo que eu ouvi lá. O pessoal de Camaquã está implorando, até se tiver que fazer uma mobilização com todos nós, vereadores, todos nós, representantes desses 3 municípios, mobilizar. Se tiver, inclusive, que fechar a BR, teremos que fazer. Porque olha o que vai acontecer. Mais 3 praças de pedágio vai impactar diretamente na população, na economia. As empresas deixarão de se instalar na nossa região e, consequentemente, isso vai prejudicar toda a nossa região, causando o empobrecimento. Gente, é o nosso fim, é o nosso empobrecimento. Então, já nós temos que nos movimentar. Agora eu volto para outros assuntos que eu quero falar. Falando em empobrecimento, eu só quero falar que eu também participei daquela ação social, fui uma das idealizadoras de ajudar no início com cestas básicas. Achei um movimento muito bacana, só que como é muita gente pedindo, nós não conseguimos manter este ritmo. Também quero falar, sou favorável a todas as proposições, eu não havia conseguido falar, sobre o projeto de lei que o vereador colega Leandrinho já explicou muito bem, que em qualquer momento pode ser feita a suplementação de 30% que nós pagamos, então tem algumas questões que ainda podem ser implantadas, como, por exemplo, eu fiz a pergunta, até a questão do piso dos professores, Também, eu, nessa audiência pública, eu me referi à questão da creche. Tudo pode ser suplementado dentro do projeto. Uma outra questão. Pedidos que já foram feitos, que eu estou sendo cobrada da comunidade, a questão das lixeiras. Já faz um ano que nós pedimos, aprovamos nesta casa. Chegou a mim, eu até falei para a secretária, ela sabe deste assunto, o atendimento da saúde, das vacinas, de uma pessoa que veio e acabou de deixar de ser atendida. Teve que ir para um outro compromisso, que era o dia que ele tinha, essa família, e a gente pediu, eu até pedi essa resposta para a secretária, ela não me passou até o momento dessa sessão que nós tínhamos. Então, eu vou pedir para a secretária que alguma coisa seja pensado, porque o pessoal do Douradilho acabam tendo que dar as viagens para cá. Isso é um custo muito alto, gente. Imagina com pedágio, então não vão nem fazer vacina nos filhos. Então, é uma questão de se pensar e rever essa situação. Eu já havia feito uma proposição, que também foi aprovada nesta casa, o posto de saúde ficar aberto em tempo integral e essas vacinas serem feitas lá. Fazer o agendamento, já ter um público que possa ser atendido lá para que isso ocorra. Também já faz um ano deste pedido. Também a questão das lâmpadas. Tem uma senhora lá do Alto Douradilho, Helena Adídio, ela já disse que está fazendo aniversário o pedido da lâmpada. E a mais, eu sei que as lâmpadas de LED estão indo, mas quanto tempo vai demorar? Fica a minha pergunta. E eu volto depois nas explicações pessoais, finais. Passa a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Compactuo com todos os colegas vereadores referente às colocações do pedágio, né? Que não, se Deus quiser e nós lutar, não vai acontecer, não vai existir, né? Sou parceira, acredito que vai inviabilizar mesmo a nossa região, não podemos frouxar. A ideia da vereadora Janete ali de fazermos uma audiência pública, sim, temos que nos unir, fazer movimento e dizer não, com muita firmeza e muita tranquilidade. Essa luta, eu tenho certeza, que é de nós todos, né? Nós, vereadores, representantes das nossas comunidades. Bem colocado também pelo colega vereador Leandro ali, referente à nossa audiência pública da LDO. Foi uma audiência muito produtiva, bem discutida, com entendimento e esclarecimento de dúvidas. Foi uma audiência realmente relevante e importante. Eu sei que é a Lua. que é a lei orçamentária, né? Enfim, para o ano de 2023. Quanto às proposições, todas com certeza terão meu apoio, inclusive a 166, só a proposição não me causa desconforto, conforme disse o vereador Juliano, porque realmente o social ele tem que ser executado. O que me causa desconforto são inverdades. Isso me causa desconforto. Porque realmente foi diminuído algumas cestas, se encontra em licitação para retomada não naquele volume, porque realmente colocado pelo colega vereador Everton, houve muitas doações naquele momento de pandemia. Agora, dizer que o executivo deu cesta em período de eleição e depois parou, isso aí me causa desconforto, porque isso aí é inverdade. Sim, absoluta. E o senhor não me interrompa, porque quem está falando sou eu.
Pastor Juliano, por favor, não é a sua hora de falar. Pastor Juliano, por favor, vamos respeitar os colegas. Todos ouviram o senhor falar no seu tempo. Depois o senhor pode retomar.
Pastor Juliano, eu dizer para o senhor quem recebeu, não posso, porque esse não é meu dever. E nem quem faz isso é assistência social. Tá? Ninguém escolhe quem recebe. Nem nós, vereadores, que inclusive o senhor não participou do programa, do projeto, de que nós nos juntamos para comprar as cestas e dar direto para assistência social, porque nenhum vereador distribuiu cesta básica. Tá? Então, assim, ó, e isso me causa desconforto. Antes da gente vir numa tribuna, porque isso aí é desrespeito com os colegas, com o executivo e com as pessoas. Deveríamos de ir, sugiro que vá até a assistência social, sente-se lá, porque todas as vezes, eu tenho certeza que o senhor procurou, foi bem recebido, sente-se lá, tenha em mãos os números. Agora, me dizer que parou totalmente e que nunca mais ninguém recebeu, isso me causa desconforto, porque é uma inverdade. Inverdade eu não pactuo. Tudo que for para o bem e perante a verdade, pode ter certeza que eu estou junto. Tenho certeza. Que se dirigir à assistência social, vai ter todas as respostas perante esses questionamentos que o senhor tem. Muito obrigado.
Vereador Delvani.
Boa noite a todos. Questão das proposições dos meus colegas, todas elas têm meu apoio, já foi bem explicado pelos meus colegas vereadores, né? Questão de cesta básica, com certeza a gente apoia, tem que ter esses benefícios, né? Mas hoje tem tantos benefícios que o governo dá, né? Que às vezes até a mão de obra é difícil achar, que o pessoal vive de benefício, né? Que é complicado, eu concordo, tem que ter ajuda, né? Mas depende, tem tantos benefícios hoje, é cesta básica, é Bolsa Brasil, Vale Gás, Bolsa Família, né? Tem muitos benefícios, então tem que dar as pessoas corretas para receber, né? Tipo nós, a empresa que trabalha nesses últimos 3 meses, a gente abriu mais de 300 empregos, né? Quem trabalha com nós ali sabe que serviço tem, só basta nós trabalhar, né? Estamos contratando pessoas de Guaíba, Sentinela, Mariano Pimentel, Tapes, Barra do Ribeiro. Tivemos entrevista 15 dias atrás, anunciamos o Carlson. Teve 40 pessoas que compareceu, né? A gente vai colocar de novo o Carlson para chamar o pessoal que quer trabalhar com nós. A gente tem bastante vaga de serviço. Claro, tem requisitos para passar, para poder entrar no serviço e trabalhar. Todo emprego precisa de alguns requisitos, né? Serviço tem bastante, né? A gente sabe que o nosso município está crescendo bastante. Tem muito emprego, né? Basta o pessoal procurar e ir de trás, né? Questão do pedágio, que eu sou também favorável a fazer manifestações, porque não tem porquê ter pedágio. Tu imagina, igual o pessoal falou ali, ter mais 2 pedágios que ir para Porto Alegre, né? É um absurdo. Antigamente nós tínhamos, né? E o pessoal desviava muito pedágio para... De noite, às vezes acontecia até algum acidente, né? A gente é contra ter esses pedágios, pode ter certeza. Se vai afetar muito o município, né? E afeta todo o município. É produtor rural que leva as mercadorias para frente, empresa. Vai deixar de ter empresas aqui, né? Por causa de pedágio. Tu imagina caminhões grandes aí com 9 eixos passando, e quanto vai custar as pedágios, né? Tranquilamente, mais de R$ 100 cada passada aí. E a gente tem que se organizar, fazer, correr de trás, participar, botar o pessoal junto aí no compromisso para não acontecer esse pedágio. Senão a gente sabe que vai ser complicado para todos nós aí. Passo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Passamos para o intervalo regimental. De acordo, que seguimos com a sessão. Declaro reaberta a sessão. Coloco as proposições de número 165, 166, 167, 164, 169, 170, 171, 172 e 173 de 2022 em discussão. Vereador Leandro.
Só para não deixar no ar, né, a justificativa do meu colega que me antecedeu aqui, Dalvani, sobre os auxílios da cesta básica que já vem recebendo o governo federal. O senhor acha que com R$ 600 tu vai viver, tu vai conseguir vencer um mês? Não vai, não vai. Porque o poder de compra do salário mínimo diminuiu muito. Isso que tem que entender. E sobre as pessoas estarem desempregadas na Barra do Ribeiro, e o senhor ter colocado só 40 pessoas compareceram lá e ter que cumprir alguns requisitos, eu sugiro que o senhor nos traga qual é os requisitos e o que for preciso a gente formar essas pessoas da Barra do Ribeiro para estar trabalhando lá. Porque daí parece, me desculpe, que nós estamos dizendo que o nosso povo barrense não quer trabalhar. Então a gente tem que ter muito cuidado disso. Qual é os requisitos? E se for preciso da prefeitura disponibilizar curso, formar essas pessoas para ir trabalhar lá, para diminuir ainda mais os pedidos de auxílios. Eu vou a palavra, senhora presidenta.
Em votação. Todos aprovados por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador queira fazer uso da palavra? Eu já falei que estava em discussão. Mas algum vereador queira fazer uso da palavra? Vereador Juliano? Eu abri.
Bom. A realidade é só que a gente tem que trabalhar com números, mais nada. Só que eu ia perguntar para a vereadora Kátia, hoje, a senhora não está, vereadora, de repente me desculpe, que a senhora não estava na sessão aí que foi dita, que estava se reunindo uma vez por semana com o prefeito para tratar dos assuntos do município. Então, hoje a gente precisava só dos dados, quanto a cesta básica, são na média de 15 que está sendo distribuída lá, não dá 15 a 20, é muito pouco, é só números. Devolvo a palavra e uma boa noite.
Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Vereador Felipe?
Então, boa noite novamente. Para comentar ali das proposições, que não deu tempo antes. No caso, volta a ser pauta de novo os quebra-molas. A gente tem, todos os vereadores, acho que tem pedido esse ano, e é importante essas informações, porque a gente, o pessoal fica nos perguntando, e que vê a velocidade e o fluxo também de pessoas, né, nessa rua, na avenida, e aí se torna às vezes perigoso, né? A proposição que eu assinei junto com os colegas ali, Jorge Leandro, Juliane, Janete, Acho que são informações ali que está sendo pedida na proposição, importante, né? Para a gente saber como anda o procedimento até da Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente sabe que independente de pandemia ou não, a dificuldade, tem muitas dificuldades ainda, né? Se encontra, a gente circula aí nos bairros também, em todos os lugares, a gente sabe que a necessidade que as pessoas precisam, mesmo trabalhando, às vezes o sustento não é suficiente para o mês todo. E esses programas, seja ele município, né, ou federal, são importantes, né, para essas pessoas ter um suporte aí para poder, né, trazer e ter alimento o mês todo dentro da sua casa. Só fazendo um cálculo ali, continuando a questão dos pedágios, os colegas todos falaram, e isso tudo vai acarretar em muitas...
Explicação pessoal. Eu perguntei se mais alguém queria falar. Era, sim. Depois eu perguntei.
Não, é que trocou ali, ela mudou. A gente sabe que... A gente ainda não sabe, né? Mas isso vai se tornar realidade se ter os pedágios aqui na nossa BR-116. Imagina, pedágio na Barra do Ribeiro, pedágio em Eldorado, quem vai a Camaquã, pedágio. Imagina o custo que vai gerar para o estudante, para o transporte, os alimentos que vão sair do município, que o fornecedor vai vender, e os municípios e o alimento que vai entrar no município pela compra do mercado, pela compra do grande e pequeno produtor, o custo que vai aumentar, porque vai ter a taxa do pedágio. Eles não vão deixar assim, o alimento vai continuar o mesmo preço, vai aumentar, porque vai ter o custo do pedágio. A empresa vai gastar porque vai ter que pagar mais caro o transporte para deslocar, para levar para fora do estado ou para trazer para fora de fora do estado para dentro do município. Imagina o desenvolvimento que vai ser freado nos municípios. Imagina um município grande e um município pequeno que vai ser acarretado mais ainda. Então, eu acho que a gente, como Câmara de Vereadores, nós como todos aqui, devemos se mobilizar, sim. A gente deve fazer ações aqui na Câmara. Ainda a gente tem, ainda para encerrar o ano, e participar também das ações que são fora do município. Essa discussão vai ser longa ainda. A previsão, como a gente foi no DENIT lá, a previsão era para o ano que vem, acho metade do ano que vem, final do ano que vem, para a instalação desse pedágio. Então, a gente, o tempo é curto e o projeto dele está pronto lá. Imagina. Eu fiz um cálculo ali, imagina, seja o estudante, seja o trabalhador, seja a empresa, 22 dias, né, no mês do hino a Porto Alegre e voltando. São 4 pedágios. Se o valor for o que está sendo falado, 16,50, 15, 22 dias, tu vai pagar mais que um salário mínimo para ir. Imagina. E essa conta vai aonde? Vai ser difícil. Tá? Então é isso, pessoal. Quero aqui também... como está sendo divulgado nas redes sociais, né? Está sendo divulgado pela prefeitura, pelos colegas, por todo o município da Barra do Ribeiro, pela fábrica de gaiteira. Vou divulgar aqui também, vou falar, né? No próximo dia 9, 10 e 11, a gente vai ter o primeiro festival de gaita aí. Evento importante dentro do município, com gaiteiros de todo o estado, fora do estado, internacional, é isso, bom... Primeiro evento internacional de gaita. Então, vamos prestigiar, vamos estar junto lá, porque isso é importante e engrandece o município. Obrigado, bom resto de semana a todos.
Obrigada, vereador Felipe. Mais algum vereador que queira fazer uso da palavra? Vereador Leandrinho.
Quero agora aproveitar esse expediente para parabenizar, né? Estive lá visitando associação à CPA. Fiquei encantado com a estrutura que se tem aqui em nossa cidade. Eu confesso, já tem há bastante anos associação consolidada aqui no município, e eu particularmente não conhecia. Fiquei encantado com o que tem lá o vereador Felipe, que tem disponibilizado lá para o nosso município. Então, este próximo convênio que poderá acontecer será de extrema importância mesmo, né? E, como já frisei aqui, foi um trabalho, né, que foi construído, associação, poder legislativo, através de um IPL, né, da nossa vereadora, um conjunto de movimentos, porque os movimentos acontecem e sensibilizam, sim, as administrações públicas, né? Às vezes uma fala nossa ajuda a contribuir com a administração, que às vezes pode estar focada num lugar só, daí tu está por fora, tu dá outro horizonte, né? Outra ponta que está sendo desassistida. Então, é assim. Não, tranquilo. Tranquilo, pastor, não tem problema. Então, para também não deixar, né, e eu gostaria de fazer uma sugestão aqui, senhora presidenta, até porque depois vai ter troca, né, a gente vai eleger na próxima sessão uma nova mesa diretora, né, a senhora, não sei se ainda como é que está as dotações, a gente já construir talvez uma reunião entre nós aqui para organizar essa mobilização dos pedágios. Daqui a pouquinho a gente já organizar um adesivo da Barra do Ribeiro quanto pedágio, porque os outros municípios estão se movimentando. Daqui a pouquinho, eles conseguem com mais força política e movimento lá, e nós ficamos com o pedágio aqui, né? A gente está pensando na região, obviamente, a gente não quer nenhum. Daqui a pouquinho, a mobilização deles é mais forte. Vamos deixar lá na Barra do Ribeiro lá. Não falar nada, estão aí sem movimento, sem nada. Então, é uma sugestão à mesa diretora para a gente se reunir, fazer, se precisar um material impresso e coisa, a gente tem recurso para isso, a gente pode fazer, a gente pode ajudar, trazer também o executivo junto nessa luta, que vai estar junto, a gente sabe disso, que já que ele, uma faixa, enfim, movimento daqui a pouquinho, até um outdoor. A gente descobre quem é que fez aquele outdoor lá do Bolsonaro e pede o apoio lá, né? Para botar lá também, né? Quem sabe, né? Mas tirando a questão de dizer sobre o nosso atual presidente, o vereador Davani, eu digo com toda tranquilidade, não foi um afronto, né? Mas daqui a pouquinho a gente poder ajudar. Por que que essas pessoas não estão conseguindo ingressar numa empresa do município, que a pouquinho é um papel que pode ser feito pelo poder público em ajudar a contribuir também com a empresa, né? E por finalizar, não sei como é que está meu tempo aí, o diretor. Ah, tem tempo ainda. Mas eu não vou usar todo o tempo, está tudo... Vou usar pouco. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Uda, através da comarca da Barra do Ribeiro, que a gente conseguiu, né, o recurso para a compra do material para a realização de mais uma oficina de grafite. A Secretaria de Desenvolvimento Social, através do CRAS, que disponibilizou, né, a despesa do grafiteiro. E hoje nós realizamos lá na Escola Fernando Off uma atividade muito legal envolvendo todas as crianças e adolescentes da escola. Então, para deixar registrado, devolvo a palavra, não vou usar todo o tempo, mas muito obrigado.
Obrigada. Mais algum vereador? Vereador Everton?
Só para deixar registrado aqui, o colega vereador Leandro falou do Bolsa Família, que que se recebe hoje, que é o Auxílio Brasil, né? Quero deixar registrado e gravado que hoje ele é de R$ 600. E se for a mulher chefe de família com filho, é R$ 1.200. É só para deixar gravado, porque nós temos um governo federal novo assumindo aí. Vamos ver se vai aumentar ou diminuir. Sobre os pedágios, né? Parece até uma coisa assim que é inacreditável, né? O que a gente tem visto falar aí. 3 praças de pedágio entre Eldorado e Camaquã. Eu, com meu serviço pessoal particular, estou fazendo bastante serviço para fora, graças a Deus, né? Principalmente para a Zona Sul. Para te ir hoje a Rio Grande e voltar num carro pequeno com um eixo só é R$ 90. R$ 90. Se nós for botar mais 3 praças de pedágio, vocês me desculpem, mas é de rir mesmo, sabe? É uma coisa assim tão absurda que é de rir mesmo, né? Mas também quero lembrar que já foi pior, né? Tinha os R$ 90 de Rio Grande e daí volta, tinha mais o pedágio em Guaíba, e tinha mais o pedágio em Eldorado, e tinha mais o pedágio na BR-290, que agora querem voltar. E aí, vereador Felipe, fica uma questão para a gente aqui, né? São pedágios federais, estradas federais. Só que essas mesmas estradas federais ali em Santa Catarina, que a gente vai veranear, é R$ 2,50. R$ 2,50. Né? Fica essa questão, né? O governo do estado poderia nos dar uma resposta sobre isso também, né? Nas mesmas estradas federais aqui no Rio Grande do Sul é R$ 15, passou a ponte ali, é R$ 2,50. Não sei explicar por quê, sinceramente. Fica aí para as pessoas responder, né? Uma boa semana a todos aí, estamos chegando aí ao fim do ano, né? Temos mais uma sessão ordinária apenas, né? E se não tiver nenhuma extraordinária aí, então uma boa semana a todos.
Obrigada, vereador Everton. Vereador João Francisco.
Só para concluir, presidente. Eu, Clara, ia dar os parabéns para o Marcão e acabei na correria ali, não aproveitei meu tempo. Associação para Controle Populacional de Animais, correto, Marcão? Então, parabéns pelo trabalho de vocês lá. Quando tiver à disposição e eu puder ir lá conhecer, ficarei feliz de poder ir lá conhecer o trabalho de vocês. Relembrando também, né, as vereadoras, que o governo do estado também fez doações em cestas básicas, mas como nós, eleitores, temos memória curta, ele fez aqui na Barra do Ribeiro também, eu estava lá, e foi um público também direcionado, aldeia indígena e outras categorias ali que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas, enfim, se é para falar do município, do governo municipal, também tem falar do federal, então tem que falar do estadual, porque foi feita a mesma coisa, vereadores. Foi doado cesta básica, o governo estadual doou cestas básicas. Ah, foi período de eleição, não interessa. Se foi, se não foi, ele doou. E está lá registrado. Se alguém tiver em dúvida de alguma coisa, é só ir ali falar com a secretária Viviane. Não me lembro se ela era na época, mas está lá registrado. Então, relembrando, né, cara diretor, nós não temos imunidade parlamentar aqui, né? Então, nós temos que cuidar muito do que a gente fala também. Principalmente sair acusando, assim, isso é perigoso, gente. A gente não tem que cuidar muito. Eu falo com maior tranquilidade, porque hoje essa política é muito maluca, né, vereador Leandrinho? Hoje o PMDB é vice, o MDB é vice do governador. O governador, que é PSDB. Então, um dia a gente está separado, outro dia a gente pode estar junto. Então, nós temos que cuidar do que a gente fala, porque senão fica uma coisa muito chata. Eu vou falar mal do Marcão, daqui a pouco estou lá abraçando o Marcão. Não, o que tiver para falar na frente do Marcão, eu vou falar na frente do Marcão. Então, nós não temos imunidade parlamentar. O Royce, agora não estou lembrado da palavra que tem aqui no lugar de imunidade parlamentar, não me recordo. Não tem, eu sei que não tem. Eu só estou dizendo que nós temos que cuidar do que nós falamos aqui. Tem uma outra palavra lá que eu não me recordo qual. Mas, né, de consciência tranquila eu falo, todos os três, o federal, o municipal e o estadual, doaram cesta básica, vereador Juliano. Todos eles doaram. E eu sou testemunha porque eu estava lá e eu vi. Então o senhor vai ter que falar para o nosso governador hoje continuar também, ok? O senhor não pode vir aqui acusar só o municipal ou só o federal, então acusa todos os poderes. Federal, estadual e o municipal. Foi doado aqui na nossa cidade e eu estava lá. Não me lembro se tinha mais vereadores na época, mas foi doado aqui para a aldeia indígenas, aqui de Barra do Ribeiro. E foi um público específico. Pesquisem, tá? Então, se foi doado em época eleitoral, não sei. Eu sei que foi doado por os três, federal, estadual e municipal. Creio que seja esse o momento, presidente. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite.
Obrigada. Mais algum vereador, vereadora Janete?
Boa noite. Retornando, mais tranquila devido ao tempo, quero cumprimentar o Marcão. Desculpa, Marcão, o tempo assim, é bem corrido, a gente tem muitas, mas e te parabenizar também. Eu quero complementar a fala do vereador Everton, que eu até perdi um pouco, esqueci, sabe o que o colega falou. Mas assim...
Deve ser sobre os preços, né, Janete?
Não, não, não. Foi por que, que os pedágios são no Sul? Como nós participamos da audiência pública, a vereadora Celiana estava lá como prefeita, o colega Leandrinho, o Juliano... Nós não que estávamos, tá, ok. Então, assim, foi feito um breve resumo, vários deputados estavam lá, que eu não vou citar nenhum, para não esquecer nomes. E por que que isso acontece? Porque o Sul aceita. Porque eles pensaram, nós já colocamos três pedágios lá, e o Sul aceitou, então, olho por cima do mapa e... O Sul vai ganhar mais três para pagar essa conta. Eu retornei só para dizer isso, né, colegas? Estávamos lá e isso ficou muito claro. Então, a minha preocupação, eu até estou muito preocupada e que bom que nós já conversamos e vai ser feito alguma coisa, com certeza faremos. E agora eu passo a palavra para a presidenta. Boa noite, muito obrigada.
Obrigada, vereadora Janete. Gente, só um momentinho antes de encerrar a sessão. Nós temos a sessão no dia 22 de dezembro, né? Então, véspera de Natal, né? Se vocês estiverem de acordo, a gente pode adiantar para segunda-feira, dia 19. O que, que vocês acham? Sim, no mesmo horário. Hein, João? A gente tem a sessão dia 22 de dezembro, né? Se todos estiverem de acordo, a gente poderia adiantar para o dia 19? Hein, vereadores? Pode ser? Pode ser? Tá. Então, vou declarar encerrada essa sessão, mas como presidente dessa casa, eu só quero colocar aqui uma opinião pessoal, como pessoa e também como presidente, que... Eu acredito que esta casa não compactua com inverdades, bem como a vereadora Kátia falou. E levantar falso testemunho de pessoas, eu acho que não é cabível, né? Tu dizer que uma pessoa recebeu algo e não deu o destino correto, eu acredito que é uma inverdade e é um falso testemunho. Então, eu deixo aqui o meu repúdio a esta situação. Então, próxima sessão ordinária no dia 22 de dezembro, no dia 19 de dezembro de 2022, às 19 horas, no horário regimental. Obrigada, boa noite a todos.